ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, um programa de difusão dos ensinamentos espíritas.
Nós vamos voltar à pergunta que ficou no ar, que o nosso Luiz fala-nos sobre como o Dr. Bezerra, né, em que circunstâncias a doutrina dos espíritos entrou na vida do Dr. Bezerra de Menezes. Os historiadores nos falam, e por sinal uma passagem muito bonita, muito singela, mas é algo que acontece conosco no dia a dia. É interessante que a doutrina dos espíritos, ela foi profundamente estruturada e lançada à humanidade em 1857. Mas em 1853, no Rio de Janeiro, um grupo de amigos, entre homeopatas e historiadores, entre eles Melo Moraes, se reuniam e recebiam comunicações dos espíritos, as mais diversas, as mais sérias, as mais nobres e as mais instrutivas. Acontece-se que depois de lançar, né, a codificação por Allan Kardec na França, também se formou as mais diversas instituições, entre elas onde havia a participação chamado Grupo Confúcio, no Rio de Janeiro, e a presença ali de várias pessoas e personalidades do Rio de Janeiro, naquela época capital do Brasil: Dr. Siqueira Dias, o grande homem da imprensa, jornalista, poeta, Bittencourt Sampaio, Dr. Joaquim Travassos e outros tantos, que tinham como divisa: fora da caridade não pode haver salvação. Essas eram as atividades do momento no Rio de Janeiro, no século passado. Então, assim que foi traduzido o Livro dos Espíritos, né, para a nossa língua, o Dr. Travassos, até amigo do então deputado Bezerra de Menezes, tinha maior satisfação e alegria de ter aquele exemplar na mão e levou, né, de presente ao nosso amigo Dr. Bezerra de Menezes. Numa tarde ele caminhava de retorno ao seu lar, tomando o bonde, né, ele morava ali nas regiões da Tijuca, e ele entregou a ele com aquele exemplar na mão. Interessante que Dr. Bezerra, por não ter uma vida religiosa ampla nesse momento, ele pegou aquele livro, olhou aquele livro sobre as informações, sabendo que Travassos, o Dr. Travassos, era já espírita, e a ideia espírita era um tanto quanto diferente da religião convencional do momento. E ele pegou aquele livro, até com uma colocação assim, um tanto quanto displicente, né? Falou consigo mesmo: ora, acho que eu não irei, né, com certeza, para o inferno se eu ler isso. Olha a colocação, Luiz, essa foi a colocação que ele fez. Mas o interessante é que ele começou a ler, leu, e aquilo foi movimentando tamanha emoção no seu íntimo, porque ele depois disse: eu lia, mas não encontrava nada que fosse novo para minha alma, novo para meu espírito. Tudo aquilo, na verdade, era novo, porque eu não conhecia a doutrina espírita, mas nada era novo. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Olha que interessante.
Nós poderíamos dizer que, de repente, ele já veio, ele reencarnou, já com alguma missão, então, em cima disso. E mesmo assim, até é interessante a gente fazer um comentário, que quando o Dr. Bezerra começou a ler o Livro dos Espíritos, ele lia no bondinho, né? Aquele aperto todo no bondinho daquela época, e ele lendo o Livro dos Espíritos, né?
Aproveitando o tempo, né? No meio do transporte, exatamente, vários livros, é o que nós podemos fazer hoje. Pegamos aí o ônibus, o trem, as conduções, exatamente, diversas, vamos angariar a atmosfera mental, novas informações. O interessante é que ele mesmo coloca: parece que eu era espírita de nascença. Olha que interessante, o Dr. Bezerra, ao ler um livro, que era um livro que estava recém-lançado no Brasil, né, traduzido, e ele, ao ler aquele livro, o Livro dos Espíritos, que está ali toda a base da doutrina dos Espíritos, dizia que para ele nada tinha de novo, apesar do livro ser novo. Então nós perguntamos aqui ao nosso Hélio, então, existia realmente alguma missão? O Dr. Bezerra veio à Terra com alguma missão?
Sem dúvida, porque nós vamos até retornar um pouquinho além, voltar um pouquinho atrás, para falar sobre a missão de Bezerra. E nós temos que voltar, inclusive, e o que eu vou falar não está nos livros religiosos. Quem quiser pegar uma enciclopédia aí em casa e consultar, vai encontrar que no final do século passado, realmente, toda aquela ociosidade dos nobres, a civilização ocidental, ela realmente estava indo de mal a pior. E como a lei que rege o universo é a lei de ação e reação, era iminente uma catástrofe, né? Aconteceria alguma coisa muito grave no planeta. E a espiritualidade, já prevendo essa catástrofe, sentiu a necessidade de já colocar, reencarnar aqui no planeta, espíritos que pudessem conduzir a humanidade nesses períodos tão difíceis que seriam o final do século passado e o início do século atual.
A misericórdia de Jesus está atenta sempre, né?
Sempre atenta, porque sabia que haveria a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial viria pela frente, haveria muitos morticínios, já havia ocorrido a Revolução Francesa, então teria que ter pessoas. Então havia já vários espíritos reencarnando aqui no planeta com a missão de socorrer o planeta. Mas precisava ter... Aqui no caso, porque se tudo isso ocorreu na Europa, se a revolução cultural aconteceu na Europa, se a difusão dos fenômenos espirituais ocorreu na Europa, estava reservado para o Brasil a revolução espiritual. Quer dizer, teria que ter uma reserva, um local que estivesse fora daqueles conflitos todos, onde houvesse uma reserva espiritual, mas então teria que ter pessoas importantes aqui no espírito, importantes no Brasil, para poder receber essas informações, deter e para depois, como está acontecendo hoje, voltar as informações para o Velho Mundo, porque nós estamos hoje realmente voltando essas informações para o Velho Mundo. E o Dr. Bezerra de Menezes foi o espírito escolhido por Ismael, que é o nosso governador espiritual, que é o espírito que governa o Brasil. E interessante até ver, quando ele recebeu essa missão, veja bem como foi que Ismael falou com ele. Disse assim, ó, descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Aqui é interessante, arregimentarás todos os elementos dispersos e as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar no nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos da reforma e da regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à forma de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios da nossa obra, que é a obra de Jesus no seio da pátria evangélica. Se a luta vai ser grande, Ismael disse, considera que não será menor a compensação do Senhor que o caminho, que é o caminho, a verdade e a vida. E aí, então, diante disso, numa assembleia muito grande na espiritualidade, Bezerra recebeu essa missão. E depois, em 29 de agosto de 1861, ele...
É interessante também notarmos que a árvore do Evangelho, ela tem raízes profundas no chamado Velho Mundo, né? Lá no Oriente, quanto a sua vinda ou seu retorno como Consolador na Terra, no também chamado Velho Mundo, que é a Europa. Mas a instituição do mundo espiritual, a instituição superior, determina que ela pudesse florescer e dar frutos no Brasil, como sendo a pátria do Evangelho, o coração do mundo. É bom nós também pensarmos que Humberto de Campos, numa psicografia de Chico Xavier, nos fala sobre Ismael, o anjo Ismael. Anjo Ismael é aquele mesmo filho de Abraão. Olha só quanto tempo trabalha na colaboração da evangelização da humanidade, né? O filho de Abraão com a escrava. Né? Agora é interessante nós também notar que Dr. Bezerra de Menezes é mensageiro direto de Ismael na hoste de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ismael, ele recebeu a sua missão diretamente das mãos de Ismael.
Ô Catarina, se ele veio com uma função de nos trazer a possibilidade de congregarmos esforços, fale para nós aí sobre o valor da unificação, do trabalho, porque ele foi também colocado carinhosamente como Kardec brasileiro. Conta para nós alguma coisa.
Doutor Bezerra de Menezes, essa criatura extraordinária que nós temos a felicidade de chamarmos do nosso médico espiritual, além de batalhar muito no campo científico e filosófico, ele batalhou imensamente na busca da unificação não só dos espíritas, mas de toda a humanidade. E foi no campo da unificação do movimento espírita, resultante da doutrina espírita, que a presença de Bezerra de Menezes se fez inconfundível. Desde a primeira hora, no esforço tenaz para evitar a decifração do entendimento e da prática do espiritismo. São conhecidas suas iniciativas de unificar as entidades espíritas existentes no Brasil nos anos de 1889 e 1894, em torno de uma entidade criada com essa finalidade, o Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil. Uma luta muito grande de Bezerra. Entretanto, essa batalha, o batalhador não desanimou nem desistiu da ideia unificacionista. Na espiritualidade, continuou sua presença, persuadindo os trabalhadores da terceira revelação quanto à necessidade da união de todos na busca da confraternização, concórdia e solidariedade, base e fundamento para a unificação dos espíritas e de suas entidades. Em boa parte, o trabalhador da unificação conseguiu convencer os espíritas de ontem e de hoje da excelência de suas ideias em perfeita concordância com a orientação da espiritualidade superior. Provou a grande Conferência Espírita do Rio de Janeiro, de 5 de outubro de 1949, que é perfeitamente possível a união, o entendimento, a concórdia, a harmonia, o trabalho útil e sério entre os que cultivam os ideais comuns do Consolador. Para tanto, temos todos que nos munir de humildade e renunciar ao personalismo e à crítica destrutiva, incompatíveis com a generosa doutrina dos Espíritos.
Maravilha, né, Catarina? A gente vê que é um trabalhador que se despersonalizou para que o Cristo pudesse realmente cristalizar-se no coração dos homens, né? Existe um caso bastante interessante que nós vamos lembrá-lo rapidamente, porque o nosso tempo já está realmente chegando ao final. Sobre a caridade, certa vez, em junho, numa terça-feira de 1896, o Dr. Bezerra foi chamado num canto assim que saía da Federação Espírita, no Rio de Janeiro. Ele foi chamado por um senhor, e o senhor, numa situação difícil, delicada, momentaneamente com problemas financeiros, sem emprego, a família doente, os filhos doentes, a esposa doente, faminto e ele mesmo febril. E ele procurou o Dr. Bezerra porque conhecia a índole cristã, a disposição incansável de servidor a todos que Dr. Bezerra se manifestava. E Dr. Bezerra, observando aquela necessidade, levou a mão ao bolso, procurou e não tinha sequer um tostão no bolso, né? Então, como ele ficou assim com o coração, né, a flor da pele, como se diz. Mas intimamente ele rogou a nossa mãe, Maria Santíssima, né, a chamada Maria de Nazaré, né, a Nossa Senhora. E ele, mentalmente pedindo uma inspiração, uma orientação de Maria, ele respondeu: meu filho, olha, eu não tenho recursos nenhum no momento, mas em nome da nossa mãe maior, né, receba esse abraço. Vá na paz de Jesus e leve a cada um dos seus familiares esse abraço. Olha que interessante. E, ao mesmo tempo, o amigo foi confiante da honestidade, da integridade, do sentimento bom com que Bezerra lançava a todos, foi até a família. Mas Bezerra saiu assim com o coração um pouco partido, porque acho que eu não cumpri com o dever totalmente como deveria, porque eu deveria prover recursos a este coração. E passou-se alguns dias, semana, e ele esqueceu daquele fato, agradeceu ao Senhor pela a confiança, né? E depois de passar algum tempo, mesmo o senhor retorna até Bezerra, encontra com ele, E conversando com Bezerra, veio agradecer, né? O abraço carinhoso, que ele coloca até interessante, um abraço milagroso, esse é o termo que ele usa. Porque ele disse, eu levei o seu abraço na linguagem do coração a todos os meus familiares. E oramos junto a Maria. Bebemos a água que ali estava e sentimos-nos confortáveis como se tivéssemos o alimento. Agora, interessante é que na manhã seguinte, após a oração, ele se dirigiu por uma certa intuição a uma casa ali da redondeza e a pessoa, conhecendo as suas necessidades, deu-lhe um emprego e ele veio agradecer ao Dr. Bezerra. Quer dizer, caridade no abraço. Olha que interessante.
Uma coisa tão simples que nós podemos fazer no nosso dia a dia.
Até interessante uma colocação aqui. Por que que o Dr. Bezerra se manifesta em vários locais, em várias casas espíritas ao mesmo tempo? Fala rapidamente para nós.
Não só em casas espíritas, mas ontem eu comentava com uma senhora que não é espírita, do nosso programa de hoje, que falaremos sobre Bezerra de Menezes. Ela me contou um caso, que ela disse que ela é católica, e ela, com o marido, muito ruim, ele teve assim um problema de coração, e ela sozinha com o esposo não sabia o que fazer. Então ela, para não mostrar preocupação, foi para a cozinha e ajoelhou no chão para rezar. Então ela lembrou do nome de Bezerra de Menezes, não sabe por quê, mas lembrou e rezou o doutor Bezerra de Menezes, que ajudasse. Aí esperou um pouco, voltou ao quarto e viu o marido já em melhores condições. E perguntou para ele, como é que está? Ele falou, depois que aquele senhor veio até aqui e me deu a injeção, fiquei, está tudo bem comigo. Aí ela pegou, não disse nada, voltou, procurou saber como era o doutor Bezerra de Menezes e percebeu que aquele senhor que esteve lá, um senhor baixinho de barba, tinha sido Bezerra de Menezes. Ele se manifesta realmente em todos os locais onde ele é chamado, porque a sua equipe é muito grande. Muito grande,
os trabalhadores dedicados
que tem, que se apresentam.
Muito bom. Então nós agradecemos a presença de todos os amigos, os nossos ouvintes, e desejamos uma semana de paz a todos. Encerramos aí com uma mensagem do nosso Chico.
Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que entregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho, santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, mil vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa.